Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação. Esse é o nosso programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, que traz o que tem de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag dois convidados especiais. Nós temos aqui a Fabiola Bach, que é coordenadora de comunicação da Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, a nossa Secretaria de Planejamento do Governo do Estado. E o Luiz Pierri, secretário executivo do PGQP. Tudo bem, Fabiola?
Tudo bem, Débora.
Muito prazer de ter aqui. Pierri, muito prazer de ter aqui.
Eu que agradeço o convite. Também um prazer enorme para mim estar aqui.
Muito bem. E a gente está aqui com duas pessoas que, de uma certa forma, têm trabalhado ao longo dos anos com a questão da tecnologia, né? O Pierri tem uma vasta experiência na questão de inovação. Ele, como secretário-executivo do PGQP, ele está envolvido sempre com as questões de qualidade, que tem a ver com inovação, né, Pierri? Como é que tu percebe isso na tua experiência dos últimos anos?
Eu acho que a gente tem uma trajetória aí de desenvolvimento, de qualidade, levar conhecimento em gestão, competitividade, inovação, sustentabilidade para as organizações de uma maneira geral, com um objetivo principal de estruturar excelência em gestão, que tem um impacto direto nos resultados que a organização pode gerar a partir da aplicação de método, ferramenta, técnicas, enfim, né, que possam lhe ajudar a atingir os objetivos a que ela se propõe a atingir, né. Então, penso que não seria diferente, né, nessa trajetória toda, além de a gente trabalhar qualidade, produtividade nos mais diversos setores e regiões no Estado, né, tanto no setor privado como no setor público, até mesmo em organizações de terceiro setor, mais recentemente trabalhando vinculado a grupos de jovens, entendendo e aprendendo também, afinal de contas, aonde que eles se classificam e se colocam, não? Eles dizem que não são do terceiro setor,
porque
não
isso
são
mudou
do
muito
segundo
também,
setor.
Né?
Exatamente.
As próprias atividades, né, que se exercem.
Eles dizem que são do setor 2.5,
né?
Que na verdade é alguém que sim quer ter uma empresa, trabalhar com um negócio, se manter, né? Se der para ficar rico, melhor, mas eles querem trabalhar em causa, eles querem trabalhar em coisas que eles acreditam, que faça sentido na vida, né? E que eles possam se sentir útil para a sociedade naquilo que estão fazendo como trabalho, né? Mas também estão contribuindo para melhorar a economia, para melhorar os resultados na sociedade. Se fala muito, né? Nós estamos aqui para fazer o bem e não para fazer as malvadezas.
Acho que mudou muito, né, os conceitos, né, da nova geração, porque hoje a impressão que a gente tem é que não se segue uma cartilha, né? O jovem não quer seguir uma cartilha, ele quer inovar dentro das suas próprias atividades. Então, eu acho que é uma tendência, né, de que a gente tenha uma revisão dos próprios conceitos de trabalho, né, de proporcionar conhecimento. E isso não é só na iniciativa privada, né? Eu acho que também participa do PGQP, o ambiente público, né, as entidades também, né? E tu acha que isso está mudando em todas essas esferas?
Eu acho que o nível de conscientização sobre o valor disto e o quanto isso é facilitador, né, enquanto meio para gerar os resultados que qualquer tipo de organização se propõe, isso está bem compreendido, né? Eu acho que as pessoas hoje já não questionam mais a respeito disto, mas nem todo mundo está fazendo, né? Então, acho que tanto no setor privado quanto no setor público, nós ainda temos muito a caminhar, né, com relação a esses esforços, né, que a gente faz aí de levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível, né?
Certo.
Eu até costumo dizer hoje que o que nós temos que fazer é conversar. Cada conversa dessas gera novos conteúdos. Com quanto mais conteúdo, mais conversa a gente faz, e aí gera mais conteúdo e assim por diante, né? É. Então, eu digo...
Atualização,
eu,
né,
costumo dizer que é meu papel hoje é cada vez mais isto, né? Então, não poderia ser diferente nessa trajetória, que na medida em que a gente começa a ter mais domínio sobre as tecnologias que vão surgindo, né? E hoje estamos falando de tecnologias que a gente não trabalha mais se a gente não utilizá-las, certo, né? Em tudo que estamos trabalhando, a gente está ali usando tecnologias. E a gente sempre imagina o seguinte, olha, mas a tecnologia não funciona tão bem em tudo que é lugar. Sim, a gente convivia muito com isso há bem pouco tempo. Mas se a gente for olhar nos últimos 5 anos, né, isso evoluiu de uma forma, numa velocidade tal, enorme, que hoje eu diria assim, está dominado. E a gente já consegue identificar que se a gente não se organizar, não se preparar, não se qualificar, né, até para usar bem essas tecnologias, a gente vai acabar ficando obsoleto. Né? As pessoas estão dizendo hoje que todo mundo está fazendo proposição de transformar. Ah, nós estamos aqui para fazer uma mudança, nós vamos transformar, né? Eu já diria que não é bem isso, né? Eu diria que nós mesmos no PGQP, há 2 anos atrás, começamos uma discussão de o conhecimento que transforma, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai influenciar para fazer mudança.
Exato.
Né? Mas eu acho que hoje a gente está sendo atropelado. Né? Não é a gente que vai transformar. A gente está sendo obrigada a se... A gente está se transformando, está sendo transformado. Né?
Muito bom isso que você está dizendo. É. Não tinha parado para dizer.
Fala, Fabiana. Parece que hoje, assim, a limitação que a gente tem em relação à inovação, ela não é tecnológica, né? Você não inova mais, não é porque não tem recursos ou ferramentas de tecnologia. Ela é muito mais cultural, né? É comportamento, tanto na empresa privada quanto na empresa pública. Tem duas palavras que o Perry falou que elas são um paradoxo, assim, falou em inovar e resultado, né? Porque quando tu inova, às vezes tu tá entrando num caminho de incerteza em relação ao teu resultado, né? Porque o inovar às vezes significa buscar fazer algo melhor, buscar fazer algo diferente, mas nem sempre tu tem a garantia de que aquele caminho novo, ele vai dar uma resposta rápida, né?
E pode errar também.
E pode errar, e pode não dar aquele resultado, e ele pode num primeiro momento ser mais caro e ser mais difícil. Então, isso é um desafio tanto para uma empresa privada, quanto para o setor público, né? Assim, de assumir esse caminho. Eu acho que às vezes a gente...
disposto a correr riscos também, né?
Podemos correr riscos, né? Podemos desperdiçar recursos, né? E aí tu enxerga como desperdiçar recursos e não como possibilidade de ganho. Então, eu acho que o caminho, o grande desafio para a inovação, acho que tem um endeusamento de inovação, assim, porque, na verdade, a inovação, ela é dia a dia, né? Ela não é só tecnologia, mas eu acho que o grande caminho, o grande desafio é vencer essa barreira cultural e estar realmente disposto a fazer diferente, né? E eu acho que talvez isso, o jovem, como ele tem muito menos peso nas costas e muito menos responsabilidade,
mais,
né?
Facilidade.
Ele tem menos filhos para sustentar, ele tem menos chefe para prestar conta, ele subiu normalmente menos ainda na empresa, então ele é mais ousado, né? Por isso que ele tem que ser ouvido.
Né?
Eles
não têm
essa
aquela
carga.
Visão de trabalhar para acumular, né? Eles vivem mais o momento, querem ter mais prazer ao fazer as suas coisas, um pouco o assunto que a gente estava falando com a Sabrina aqui antes, né? Um pouco mais prazer de ter o seu ofício, de fazer o seu ofício sem aquela responsabilidade enorme de preencher todos os requisitos formais para ter uma empresa 100%.
E com menos medo de errar, né? Com menos peso, assim, por errar. Porque acho que isso no setor público é muito
importante.
Mas
aí é o seguinte, eles estão mudando dessa forma e aí nós temos que nos adaptar, não é isso, Guerreiro?
Eu acho que a Fabiola também levanta uma questão aí que é importantíssima nisso, né? Que é a questão do comportamento. Então, nós estamos falando aqui, por que neste momento é mais importante fazer inovação? Né? Porque o consumidor que está lá na outra ponta, né, ele está nos dizendo o seguinte, olha, até são legais esses resultados que vocês estão nos fazendo aí e tal, né? Mas as mudanças que aconteceram, quer seja do ponto de vista da economia, quer seja do ponto de vista do que estão nos entregando e tal, né? Quer seja no serviço público enquanto qualidade de serviço, né, para o usuário, como também nas empresas, né, para aquilo que a gente diz, o cliente da empresa no acesso a um produto, a um serviço e tal, ele está dizendo o seguinte, olha, aumentou a exigência, nós não estamos mais satisfeitos com o que está sendo entregue, né? Por isso que hoje a aposta está sendo no que é diferente. Eu estou disposto a correr risco.
Certo.
Sim.
Né? Eu sei que quando a gente busca inovar, é para apresentar um resultado melhor do que aquele que a gente está conseguindo entregar ou fazer, produzir. Né? Então, é por isso que a gente costuma dizer o seguinte, no PGQP, nos últimos 5, 6 anos, a gente só vem dizendo isso. Olha, trata de incorporar as tecnologias novas que estão surgindo, porque isso vai facilitar a capacidade de responder que você vai ter. Mas, por outro lado, também tem que inovar, porque os resultados que você está entregando hoje já não satisfazem mais. Não satisfaz o mercado e não satisfaz as pessoas que estão acessando, né, esses produtos, serviços e até mesmo a questão do serviço público, né, onde as pessoas estão cobrando. A gente basta olhar aí os resultados eleitorais, né? Não quero falar aqui nem de política, nem de partidos, enfim, né? Mas a gente vê que há uma manifestação da sociedade onde ela está claramente colocando assim: nós queremos coisas diferentes, né? Nós queremos correr risco maior, né? Mesmo que a gente perca com isso, né? Porque também quando a gente corre risco, a gente está sujeito, né?
E principalmente, eu acho que eficiência, né, Perri? Assim, eu acho que não só eficiência de resultado, mas eu acho que a sociedade clama por eficiência, né? E no setor público isso é um grande desafio, né?
Não tem mais recurso para ser desperdiçado, né? Uhum. Então, na verdade, quando a sociedade está fazendo esse tipo de manifestação, ela está dizendo, tu tens razão, ela está dizendo o seguinte: olha, não dá mais para conviver com desperdício, não dá mais para a gente não escolher com muita clareza e consistência as prioridades, né? Não dá mais para a gente ficar colocando os recursos naquilo que não seja o essencial para atender necessidades da população, dos grupos.
Eu tenho a impressão, né, que um pouco isso é a percepção que cada uma das pessoas tem do que tem que ser mudado ou não. E uma das coisas, quando eu digo pessoas, eu falo até um diretor de uma empresa, né? Então, assim, a percepção de negócio, né? E pode ser social também. E tem uma ferramenta, de tecnologia, que ela foi e tem sido fundamental para o que tu está falando, Perri, que são as mudanças sociais, né? Então, as redes sociais, uma forma de tecnologia, uma ferramenta informal, né? Vem aquela coisa da informalidade jovens, tem feito uma grande diferença nas questões sociais, políticas e econômicas, né? Inclusive, talvez, dentro do próprio programa de vocês, isso também faça diferença, né? Esse é um tema que eu acho que a gente teria que voltar no próximo bloco, tá? Porque é um tema que todo mundo sabe um pouco para dar uma opinião. Já voltamos, gente.
Tu sabia que agora dá para ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Alô?
Alô, amor, tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas tu não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online, muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Enfrentamos a maior crise da história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado. Uma das mudanças propostas é um novo calendário para o pagamento da folha dos servidores públicos estaduais. A nova regra beneficia os servidores que ganham menos. A hora é agora. Um novo Estado. Um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Vamos lá, gente, de volta aqui o nosso programa, hoje com a Fabiola Bach, coordenadora da Secretaria de Comunicação da Secretaria do Planejamento, e o Luiz Perri, que é secretário executivo do PGQP, o nosso programa gaúcho de qualidade e produtividade. A gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho, terminando, né, o primeiro bloco sobre as redes sociais, que é uma ferramenta de tecnologia e que está sendo muito utilizada hoje para manifestar, não só as manifestações políticas que eu falo, mas manifestar perante a sociedade os seus desejos, né, inclusive de consumo. Né, isso é uma ferramenta que está muito mais ao alcance, que está na palma da mão, para as pessoas estarem acessando com mais facilidade. E eu acho que essa maneira de rápida e ágil, essa possibilidade de acessar muito rápido e atingir um número muito grande de pessoas, ela acaba fazendo com que tenha um impacto muito grande na vida da gente. A gente falou um pouco do Uber e a gente também tem uma ferramenta bem bacana no governo do estado, que é o Tudo Fácil Eletrônico. Fabiola, conta aí para nós, como é que está funcionando isso lá agora?
Então, a mudança no Tudo Fácil, ela surgiu assim, a partir de uma visão do governo de que ele precisava realmente se aproximar do cidadão, né? Tá onde o cidadão tá. Então, não faz sentido assim, as pessoas usarem muito a internet, as pessoas usarem redes sociais, as pessoas usarem o celular e precisarem ir presencialmente a alguns órgãos do governo, né? Para realizar serviços. A gente trabalhou há um ano e meio nesse projeto e lançou um portal do Tudo Fácil Eletrônico, que ele parte de um conceito muito simples, assim, que é realmente a simplicidade. O objetivo é simplificar a vida do cidadão e tentar evitar que ele tenha que se deslocar desnecessariamente. Então, hoje já tem 400 serviços lá, são diversos serviços dos órgãos do governo, e até pouco tempo as pessoas precisavam ir até as lojas para retirar esses documentos.
São serviços
e hoje...
tipo o quê? Assim, carteira de identidade, por exemplo?
Assim, a gente precisa que as pessoas vão até as lojas, elas precisam ir presencialmente para fazer a foto para a carteira de identidade, por exemplo.
Certo.
Então, nesse caso, ela agenda. O portal facilita no sentido de ter uma agenda,
não,
né?
Precisa ficar em fila, então, faz agenda e vai
para a carteira de trabalho. Todo mundo já viu, né, aquelas filas para retirar seguro-desemprego, as pessoas chegavam às 4 da manhã, né? Isso acabou agora. As pessoas entram no portal do governo, entram no Tudo Fácil, agendam e são atendidas no horário. A gente consegue distribuir melhor o fluxo de atendimento, porque normalmente as pessoas vão muito de manhã e à tarde as agências ficaram vazias. Então, a gente conseguiu distribuir melhor atendimento com o agendamento, mas também tem alguns serviços, assim, tem um atestado, que é o atestado de antecedentes criminais, que é fornecido pelo IGP, por exemplo, que o IGP simplificou muito a emissão desse documento. Ele estava online, mas ele era tão difícil que as pessoas não conseguiam tirar. E aí elas iam até as lojas para emitir. Para vocês terem uma ideia, só no Tudo Fácil, no ano passado foram 54 mil pessoas que foram até as unidades para emitir esse documento. E agora as pessoas podem fazer de casa, as pessoas podem fazer do trabalho.
Qualquer cidadão vai lá.
Entra no site do Tudo Fácil e emite esse documento fácil, sem precisar sair de casa. Então, a gente está trabalhando muito, e todos os órgãos do governo estão trabalhando nesse sentido de pensar com a visão do cidadão mesmo, né? Pensar, se eu não preciso que a pessoa venha até aqui, né? Eu não vou obrigá-la, então eu vou dar. E foi legal, porque o portal, ele conseguiu trazer esse conceito para diversos órgãos, né? Apesar dele ser coordenado para a Secretaria do Planejamento, ele é um trabalho do governo, realmente.
Sim,
né?
Então,
tem diversas secretarias que estão engajadas. Então, para dar um exemplo para vocês, assim, essa ferramenta de agendamento, que hoje ela funciona para carteira de trabalho, para seguro-desemprego, para carteira de identidade, ela pode ser usada e está sendo estudada para ser usada em diversos outros serviços do governo. Uhum. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta e vai conseguir multiplicar com ganho, né, para todos os usuários, para tentar acabar com as filas. E esse é um conceito importante. Outro conceito que a gente tem no portal é que a gente criou um chat online, que é bem comum nas empresas privadas,
legal,
né? Mas que não é comum em governos. Então, assim, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, quando o portal, quando a loja do Tudo Fácil está aberta, a gente tem uma pessoa, a gente tem uma equipe que fica retirando dúvida. Porque tudo que a gente quer é que o cidadão não saia de casa. Então, em 2 meses, esse chat, ele já reduziu em 19% o número de telefonemas, por exemplo. né? Que as unidades recebiam. Então as pessoas ficavam penduradas no telefone.
Às vezes uma pergunta simples, se faz por ali, já tem a resposta.
E muitas vezes também a tua resposta a pessoa tinha que anotar. Então o PRI ligava para lá e a gente pedia uma informação, preciso fazer a carteira de identidade. E aí a telefone dizia, ah, senhor, anota que eu vou lhe dizer os documentos. E aí aquela ligação se estendia, dava uma informação demorada e ruim muitas vezes, porque ela era prejudicada, a pessoa não conseguia anotar. Então, hoje no chat a pessoa dá o link, né? E a gente trabalha muito com o portal para que os serviços sejam claros, assim, sejam realmente acessíveis, né? E a gente dá o link e aí a pessoa consegue ter informação com mais qualidade, uhum. né?
A gente já acha conseguiu... que não, né? Mas isso faz uma diferença na vida da pessoa, do trabalhador, enfim, que não tem tempo,
total,
né?
Total.
Hoje em dia,
é uma pequena coisa, assim, que faz uma grande
mas
diferença.
Mas eu acho que o mundo melhora com pequenas coisas, né? Às vezes a gente fica...
Às vezes a simplicidade é melhor, né?
Exato. A gente fica muito. Querendo fazer grandes coisas e com pequenas a gente consegue mudar a vida das pessoas, né? E aí vocês vão dizer, ah, mas agora... e se eu não tenho computadora, não tenho impressora, né? O mundo do cidadão, ele não é, às vezes, a gente sabe que não é tão no interior, não é tão conectado, né? A gente tem salas de autoatendimento, como tem nos bancos também. Então, a gente criou salas de autoatendimento em parceria com a Procergs, nas 3 unidades. E se o cidadão, por exemplo, foi até lá para emitir o atestado, que ele poderia ter feito de casa, a gente diz isso para ele, olha, o senhor poderia ter feito de casa, mas... Vem aqui, eu vou lhe mostrar como é. Ele emite sozinho ali, vê como é fácil e ele não volta uma segunda vez. Então, volta a mesma conversa que a gente estava tendo no primeiro bloco, né? É uma questão de cultura, de educar as pessoas para que elas consigam, aos poucos, né, mudar esse processo e realmente assim, se relacionar com o governo nas mesmas plataformas em que elas se relacionam.
Na verdade, o governo se adaptando para o cidadão, né? Porque o cidadão... Talvez se a gente fosse fazer isso há 10, 15 anos atrás, não fosse conseguir, porque as pessoas não tinham um celular na mão. Imagino que tudo faça. Imagina, eu sei, né? Porque foi para sair fez. É todo na palma da mão, né?
A internet não estava tão disponível como hoje está, né?
Exato.
Já não tem mais a conexão que cai.
Gente, é uma transformação incrível isso.
Já não é mais a discada, né? Então, hoje a gente está falando de fibra ótica, está falando de uma série de coisas que já são realidade, né? Mas quando você está colocando, por exemplo, do Tudo Fácil, é, na verdade, ali uma ponta de lança, que na verdade eu acho que tem que acontecer em todo o governo. E o governo tem experiências, a exemplo dessa, tem outras experiências também, que é fácil de a gente identificar, né? Hoje se fala em termos de país, né? Do Brasil digital. Todo mundo quer ter a sua plataforma, todo mundo quer ser digital, todo mundo quer ter uma comunicação via as redes sociais e tal, né? Então, isso está hoje disponível, está acessível. Quando a gente olha governo, né? Poxa, a melhor experiência que tem dentro do governo de serviço digital, né, é o imposto de renda, é a receita.
É verdade.
Né?
É.
Hoje as pessoas já nem estão querendo mais usar... O notebook já está lá na sala, lá, né, desativado e tal. Desktop, notebook, ainda as pessoas utilizam, mas hoje, especialmente as novas gerações,
é tudo celular.
Mobile, né? Então, quer dizer, se resolve a qualquer momento, a qualquer hora, pela simplicidade, pela acessibilidade, né, de tudo, né? Você conecta ali, já sai,
mais
já identifica,
rápido,
já marca, já acessa o serviço público. As estruturas têm que cada vez mais se prepararem para isso. Por isso que eu digo que nós estamos sendo atropelados, né? Porque isso já é realidade.
Mas eu acho que para se preparar tem que conhecer muito bem seu cliente, né? Que no caso é o cidadão. A gente teve uma experiência no portal do Tudo Fácil que foi bem interessante, que nós trabalhamos acho que uns 5 meses no site, né? Uhum. E aí a gente achou que ele estava pronto e estava lindo, né? E ele estava lindo. E aí nós instalamos ele numa das lojas para ver o cidadão usando, né? E nós ficamos assim um dia inteiro vendo como é que o cidadão se comportava com aquele portal. E o cidadão não se comportava como a gente achava que ele ia se comportar, né?
Perfeito.
Então, ele não clicava onde a gente achava que ele ia clicar, ele não achava. A gente saiu dali e praticamente redesenhou o site depois dessa experiência. E eu acho que essa lição, assim, ela é importante no sentido de que a gente fala muito que tem que fazer o que as pessoas querem, mas a gente não sabe o que as pessoas querem, né? A gente conhece pouco, a gente investe pouco e se preocupa pouco em ouvir o cidadão, né, em ouvir o cliente da empresa, assim, a gente acha que como nós somos os especialistas, afinal, né,
todo mundo conhece,
nós estudamos para isso, nós já fizemos, né, já trabalhamos com tecnologia, nós já fizemos, né, a gente sabe, então a gente acha que a gente faz um movimento de cima para baixo, né?
E às vezes pode se surpreender, né? Porque o que se
sempre
quer
se
é
surpreende,
coisa.
Né?
Porque... Ele foi todo redesenhado, eu me lembro disso, né? É. E se fé, porque fizemos através da ProCérebro.
Mas por isso que hoje a gente diz o seguinte, né? Que a gente não tem mais o poder... de achar que está com a solução pronta para qualquer situação, né? Primeiro, a gente precisa entender qual é a necessidade das pessoas. Segundo, a gente tem que construir a melhor solução junto com as pessoas, né?
Isso.
Que é o conceito da cocriação, né? Que é um método e tal para fazer essas coisas acontecerem. Essa é uma das discussões mais intensas que eu tenho hoje no âmbito do PGQP. Né? Por que isso? Porque a gente viveu na década de 90, quando a gente surgiu e a gente entrava nas empresas e nem precisava perguntar qual era o problema que tinha lá, porque a gente tinha mecanismos, instrumentos para identificar onde é que estavam os problemas e a gente tinha a nossa caixa de ferramentas para resolver qualquer tipo de problema. Então, se deixa com a gente. Entrava meio como SWAT, né?
Uhum,
aqui nós viemos para resolver qualquer problema, soluções para todas, né? O mundo mudou tanto que hoje não é mais assim. Você já não tem mais esse poder, né? E por mais especialização que você tenha, você vai cometer esses erros triviais, né? Por uma razão. A gente, quando muito, pode mobilizar as pessoas para determinadas coisas que a gente acha que são importantes que aconteçam. Mas não depende mais de nós o que as pessoas vão fazer, né? Tu pode estimular que elas tenham iniciativas. Mas quais as iniciativas e quais os resultados que essas iniciativas vão gerar, a gente não tem mais como saber. Tá? E se a gente não sabe quais os resultados que vão gerar, quando muito tu tem que ficar observando esses resultados e fazendo, digamos, o que eu digo sempre assim, que é o desafio do PGQP hoje para a sua evolução, inclusive, né? É ficar olhando e tipo reconhecer, né? Aplaudir, valorizar os bons modelos, os bons exemplos, os bons resultados que estão sendo gerados. Como é que isso beneficia a população? E aí, então, poder até fazer premiação para essas pessoas.
E eu tem um assunto... Desculpa, Fabiola, vamos lá.
Não, eu ia contar que eu participei em novembro, no início de novembro, do CECOP, né? Junto com a equipe da ProSergs, que é um encontro de empresas de tecnologia de públicas, né?
Perfeito.
E foi muito legal ver que diversos estados estão caminhando, e isso dentro desse sentido, assim, de trocar experiências, né? Porque a gente está vivendo numa era em que nada mais se cria, né?
Tudo
assim, tudo se copia e se adapta, né?
Se
é difícil, assim, tudo vai se transformando, né? A gente não vai partir do nada, né? E foi muito interessante ver que todos os estados, assim, muitos dos que falaram lá, pelo menos os principais estados, assim, vinham com essa visão do cidadão, né? Com essa visão de governo eletrônico, de usar a tecnologia em favor do governo, porque ganham dois lados, né? Não é só o cidadão que ganha, o governo também, porque no momento em que ele deixa...
Economia, eficiência,
é papel, é funcionário, né? Então, é muito legal ver que realmente esse é o caminho, né? Esse
sem
é o caminho.
Dúvida.
Mas o desafio é sair do discurso e implementar no dia a dia, né?
Pierre, eu fiquei curiosa com algumas palavras que tu falou sobre cocriação. E aí isso me remeteu à colaboratividade, né?
Sim.
E acho que esse é um assunto que a gente pode estar discutindo no próximo bloco. Como é que as pessoas hoje ajudam a gente a construir o próprio negócio, ou a própria plataforma, ou o próprio business, né? Próximo bloco, voltamos já já.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Alô?
Alô, amor, tu lembra como faz para realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas tu não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Hashtag Inovação, aqui com a Fabiola Bach, que é coordenadora da Secretaria do Planejamento, coordenadora de Comunicação, e o Luiz Perri, secretário-executivo do PGQP, nosso programa de qualidade aqui do Gaúcho. E a gente estava conversando um pouco sobre avanços da tecnologia, que tem que se adaptar às questões novas culturas, né? Nova geração, que vem com novas mensagens e desejos, né? Bom, tudo isso nesses dois primeiros blocos. E agora a gente estava um pouco falando sobre cocriação e colaboratividade e de que forma que a gente... Porque a gente tinha, né? Agora, Fabiola e Pierre, a gente tinha antigamente tudo muito pronto, né? Existia um programa que vocês entravam na empresa e já tinham como fazer um diagnóstico da empresa, solucionar o seu problema. E hoje a gente não tem isso, né? Isso é construído com o cliente. Eu acho que de uma certa forma poderia se dizer isso, né? Quando a gente vai atrás de inovação, como é que a gente faz essa construção? E ouvir as pessoas é muito importante, né? Eu não sei como é que isso está se dando no PGQP, Perri. Vocês estão mudando muito?
Nós estamos muito atentos para isso, né? E a gente sabe que aprofundar conhecimento, ela depende de uma série de circunstâncias. Mesmo a questão da inovação, das tecnologias que hoje estão sendo disponibilizadas, elas vêm muito para melhorar o ambiente no qual nós estamos inseridos, né? Então, eu estava ouvindo aqui a gente falando de nova era, nova época e tal, né? Eu falava muito e ouvia as pessoas falar em estamos vivendo uma época de mudanças, né? E eu depois aprendi que não é nenhuma época de mudanças, é uma mudança de época, tendo em vista a velocidade com que as coisas estão acontecendo. E aí a gente não consegue nem tem mais tempo para acompanhar tudo. Eu lembro bem que, por exemplo, a nossa geração do PGQP que veio, né, para fazer uma grande mudança, trazendo novidade de qualidade, fez, né? Produtividade, e fez, né, no Rio Grande do Sul. Mas eu costumo dizer o seguinte: a gente introduziu na sociedade o que era o conceito de pensamento sistêmico, ou seja, aonde cada um é parte de um todo e cada um precisa estar contribuindo com a sua etapa, a sua parcela e tal, para que a gente possa colher os resultados que a gente se propõe dentro de uma organização, seja ela privada ou pública, né? E hoje o que a gente percebe com o advento das tecnologias e das redes sociais e tal, e a nova geração chegando no mercado e assumindo posições de liderança dentro das empresas, né, elas já vêm, nós tivemos que nos adaptar na medida em que compreendemos o que era pensamento sistêmico, mas elas, porque são nativos das tecnologias, e as tecnologias elas já vêm com isto embutido, né, elas já vêm com um comportamento que é automático. E é por isso que elas conseguem, são diferentes de nós, né? Porque elas conseguem fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. O que as mulheres já conseguiam, né? Mas nós, os homens, nem tanto, né? A gente é meio linear, a gente tem que resolver uma coisa para fazer a outra, e tal, né? Isso é bom por um lado, porque faz com que a gente acumule e chegue nos resultados, né? Mas também com esse grau de complexidade que está no mundo atual, né? Você não consegue mais ter esse comportamento linear, né? Uhum. As coisas são de uma explosão tal, né?
Não se sabe o que esperar.
Exatamente. E numa complexidade que não cabe mais, né, você tentar resolver sozinho. Né? Por isso que as soluções não vêm mais prontas. O que você tem que identificar é o seguinte, qual é a necessidade? Né? É dentro dessa necessidade, onde é que estão os principais problemas? Qual o problema que traz o maior impacto? Qual é o conhecimento que a gente precisa para resolver aquele problema? Né? Como é que isso vai melhorar os resultados? E aí, na medida que a gente faz isso, então, tem as fases todas de se utilizar mais especialista, menos especialista, enfim, né? Mas é isso que pode, por exemplo, num processo, porque processo continua sendo necessidade, né? Uhum. A gente consegue gerar resultados e melhorar eficiência naquilo que a gente faz se a gente dominar processos. Só que hoje tem ferramentas e métodos distintos, né? Hoje a gente está falando muito de métodos ágeis, né?
Exato.
Ou seja, tem uma série de possibilidades hoje que os novos negócios que a gente está falando, né, das startups, está falando da questão da colaboração, da própria cocriação, isso hoje é muito utilizado para resolver os problemas com esta nova sistemática. Né? Uhum. Essa nova forma, nós mesmos quando nos mudamos agora, indo para dentro da universidade, na academia,
né? Muito boa essa notícia.
Próximo da inovação, uhum, das empresas que estão com muitas atividades criativas, a economia criativa e tal, né? E ali tentando identificar novas ideias para poder, a partir dessas novas ideias, gerar novos negócios, né? E aí a gente vê, pega as principais empresas do Rio Grande do Sul. Isso tem uma coisa que eu levei um tempo para me dar conta. As principais empresas do Rio Grande do Sul hoje, quando a gente vê os efeitos Uber e tantos outros que estão surgindo diariamente, né, e que modificam as relações de negócios no mercado, a gente vê as principais empresas do Rio Grande do Sul hoje, tem gente lá no Vale do Silício acompanhando tudo que está surgindo lá de novas ideias e tal, e fazendo a análise, o que que isto vai impactar no nosso negócio daqui a 5 anos, 10 anos e tal.
Isso é
por
constante.
Quê? Porque se eu não conseguir identificar isso, se eu não conseguir alterar lá os meus processos e o meu próprio negócio, daqui a pouco eu poderei estar, né?
Morreu a empresa.
Morri a empresa, aquele negócio não faz mais sentido.
Está
obsoleto.
Não se atualizou, né?
Está obsoleto. Então, essa é hoje uma preocupação no mundo dos novos negócios, né? O novo empreendedorismo está muito levantando estas questões.
Eu também não sei se as empresas não crescem e depois elas desaparecem rápido mesmo, como uma própria proposta do dono, né, da empresa. Eu acho que existem algumas propostas de empresas que elas não são feitas para durar para sempre.
Isso.
Elas são criadas...
E eu acho que não tem problema, né? Assim,
não, é um modelo de negócio.
É um modelo de negócio.
O modelo de negócio hoje, e aí você vê muito quando você observa nas startups, né? Eles têm uma ideia, e a ideia é para resolver um problema que atinge uma comunidade, que aquilo vai facilitar e vai melhorar a vida das pessoas, mas eles vão pontualmente numa solução. Então, os negócios de hoje não são grandes negócios em termos de estruturas e tal, né? É muito uma ideia de grande efeito, que beneficie muita gente. E aí vai pontual, porque é criativo, inteligente, né? E ao mesmo tempo que você faz aquilo implantar e é escalável, aquilo atinge um universo de pessoas muito maior, né?
E ganha em agilidade, né? Porque às vezes fica assim aquelas linhas de produtos, até lançar, investir,
não é
demorada.
Mais esse mundo.
Deu, né? Acabou para isso.
É,
né?
Mais ágil, né? É.
Por isso que nós, lá no PGQP, também lá dentro desse ambiente da academia e com as startups, novos negócios e tal, a gente hoje, para você, o nosso desafio é conectividade. Né?
Uhum.
É conectividade em cima daquele conhecimento, daqueles conteúdos que a gente entende que fazem sentido com a missão que a gente cumpre, né?
Sim,
que é de melhorar a gestão, resultados, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, como é que você vai conseguir isso? Você vai conseguir isso olhando o que são os fundamentos, os conceitos, os parâmetros, as referências, né? Os indicadores, né? Você tem várias dimensões para olhar isso e como é que isso impacta nas pessoas, nas organizações, nas redes.
E mudou muito.
Né? Sim, e aí então, por exemplo, as técnicas que você vai utilizar, elas têm que atender esse grau de complexidade que a gente estava falando, que é uma realidade hoje.
Uhum.
Né? Quando a gente fala na necessidade de facilitar, de simplificar, é porque como as coisas estão tão complexas, né, cada vez isso passa a ser uma obrigatoriedade, porque senão você não consegue.
É um desafio, né?
É um desafio enorme. Então, por isso que parece paradoxal. Na medida em que a gente vê o mundo de forma sistêmica, mas a gente identifica necessidade e vai com uma solução pontual, porque é para melhorar aquilo ali.
Naquele momento, né? Porque também então, tem o time do negócio.
Todos os negócios que surgem hoje, eles vêm rápidos, né? E eles vêm e resolvem um problema, e daí a pouco aquele investimento já não é mais suficiente, porque começam a surgir outros problemas decorrentes daquele, que já exigem novos negócios, e aí então tem que ser investimentos muito maiores, né, e multiplicados negócios para resolver, né, diferentes tipos de problemas. Por isso que nós no PGQP estamos trabalhando muito em inovação, atento, fazendo pesquisa, laboratórios de competitividade, de pesquisa em competitividade sustentável. Né?
As pessoas, elas são mais empreendedoras hoje, será? Elas se veem mais compelidas a serem empreendedores dentro dessa gama de características que tu está falando, né, Perry? Me parece que o perfil do empreendedor hoje, ele tem que ser muito mais de arrojado do que antes, né? Porque
e
tu tem uma mudança muito grande
privado,
a todo momento.
Quanto no setor público.
Público também.
Há uma diferença em ser empreendedor e ser empresário. Nem todo mundo precisa ter o seu negócio próprio.
Certo.
Né? Eu posso muito bem estar numa missão pública, né, onde eu estou servindo ao público, eu tenho quase que uma obrigação naquilo que eu faço de melhorar a vida das pessoas, por isso eu sou um servidor público, né, pago pelo contribuinte, então não é nem o governador, nem o prefeito, nem a estrutura na qual estou vinculado, né, mas é a sociedade, é o cidadão que está, na verdade, me contratando como servidor público para que eu possa cumprir com a minha missão. O que não quer dizer que eu não tenha que ser empreendedor. Né? Que eu não esteja em busca de conhecimento novo, que eu não esteja antenado para as coisas que estão acontecendo, que eu não esteja estudando, que eu não tenha iniciativa, né? Uhum. Que eu não tenha essa capacidade de reinvenção que a gente precisa ter a todo momento em função dos desafios novos que estão chegando. Quer dizer, eu percebo muito as pessoas numa zona de conforto com um nível de acomodação muito elevado, né? E aí então as coisas não acontecem e ao invés de ir melhorando, as coisas vão piorando, né? E aí a gente chega em situações extremas como essa que nós estamos vivendo no país nesse momento, né? Seja federal, estadual ou municipal, todos nós estamos sendo obrigados a fazer grandes pacotes, reestruturações.
Exato.
E tal, porque não há mais como conviver com as estruturas na forma como elas foram montadas.
A questão pública, então, ela é mais delicada ainda, né? Porque a adaptação do setor público para essa agilidade, né, do mundo atual, tanto em termos de tecnologia quanto em termos de cultura, né? Porque a cultura de quem trabalha no serviço público, ela pode ser de empreendedorismo, por exemplo, de trabalhar o cidadão, de fazer o melhor pelo cidadão, mas ele também fica engessado pela legislação, né? Às vezes as coisas não acompanham. A Fabiola sabe disso, que trabalha no governo.
Mas aí, Débora, eu até vou interromper, porque eu acho que tem uma questão que pouca gente está se dando conta, que é o seguinte: nós estamos falando aqui de um ambiente que está exigindo tecnologia, comportamento, inovação, né? Todos esses pontos, mas ao mesmo tempo é o seguinte: isso precisa acontecer no setor privado, precisa acontecer no setor público, no ambiente público, mas ao mesmo tempo, especialmente o ambiente público, ele é absolutamente regulamentado. Né? E a legislação que está aí, né, ela não está observando isso, ela não está... Nós precisamos no país hoje um novo marco legal que incorpore estas coisas. Né? Enquanto isso não for feito, e nós vamos levar um bom tempo para que essas coisas aconteçam, por isso esses projetos hoje de reestruturação é para, de certa forma, fazer com que o próprio ambiente do legislativo comece a observar que essa legislação, ela caducou. Se o mundo mudou, a legislação também tem que acompanhar.
E né?
tem que ser mais dinâmico.
Mudanças, às vezes, nem mesmo o próprio cidadão sabe exatamente para onde ele quer ir. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Como é que a gente consegue entender o cidadão também, né? Não só o nosso cliente, só mais o cidadão. E nós como população, né? Já voltamos, gente.
sabia que agora dá para ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Alô?
Alô, amor. Tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor. É bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas tu não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Oi, gente. Voltando, então, a gente está no último bloco do nosso programa Hashtag Inovação com a Fabiola Bach, da CEPLAN, Secretaria do Planejamento, ela é coordenadora de comunicação, e o Perri, nosso secretário executivo do PGQP. A gente terminou esse último bloco falando um pouco sobre as questões de empreendedorismo, cultura da inovação, de que forma que a gente consegue... mudar talvez até a visão das empresas públicas, né, de quem está no setor público, que isso deveria começar pela legislação. É isso, Perri? As legislações, Fabíola, elas têm influência direta. Fabíola trabalha no setor público, sabe bem do que eu estou falando, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que mudar. E a tecnologia, as redes sociais, elas já têm mostrado um pouco, né, que é a possibilidade de ter essa mudança, a gente fazendo essas manifestações através das redes sociais. Muita coisa aconteceu nos últimos anos. E se a gente parar para olhar 10 anos atrás, para hoje, né, a gente, na verdade, tem as ferramentas. Acho que até a gente tem conseguido mudanças, sim, positivas para o cidadão. Acho que o serviço ao cidadão, de uma forma geral, mudou. E talvez... a mudança mais profunda em termos de inovação que a gente está falando não é só a criação de um produto ou de um serviço, mas é a mudança da cabeça das pessoas, né? De como é que elas enxergam e elas se verem capazes criar um ambiente de inovação, um ambiente novo, né? Como é que isso... Até eu, deixa eu me lembrar, até eu ia falar no último bloco e acabei me esquecendo. A Procergs, né, que na verdade esse programa aqui, né, ele é uma parceria da Procergs com a Rádio Piratini, né, a Secretaria da Comunicação que coordena a Rádio Piratini. Então a Procergs, ela está sempre por trás das questões de tecnologia do governo, né? Então, já esteve também junto ao PGQP. Então nós ganhamos, né, o prêmio ouro do PGQP. Eu não estava na ocasião, na empresa, mas eu acho que foi um grande esforço. Isso para nós é muito importante, né?
É, sem dúvida. O grau de como é que eu vou dizer, de exigência para uma organização chegar ao prêmio ouro no PGQP, eu posso garantir aqui que não é pouca coisa. E leva muito tempo. Leva no mínimo 5 anos de trabalho acumulado para se ter chance de chegar nesse processo de ser reconhecido com o prêmio Ouro Qualidade RS e tal. Então, eu queria dizer o seguinte, que realmente eu acompanhei isso, porque estou no PGQP praticamente desde o início do movimento, do programa, né? E a Procergs, ela teve um trabalho duro em gestão, do ponto de vista de melhorar processos internos, de adaptação das próprias tecnologias, da busca de conhecimento, da estruturação de todas as ferramentas que a própria estrutura do setor público demanda da Procergs, né? E aos poucos ela foi acumulando não só o conhecimento necessário, mas também se renovando. Né,
isso é um esforço de renovação.
É permanente, né? E que toda instituição tem que ter. Mas eu atribuo ao caso da Procergs e ela ter chegado ao prêmio Ouro, foi porque houve praticamente um certo pacto na instituição, tá? Que eu também não sei se foi dos dirigentes ou se foi do corpo funcional, mas não importa, o importa é a existência do pacto, é de que é muito comum na administração pública a descontinuidade administrativa. Quando um outro vem, ele desmonta o que o anterior fez e tal. Na Procergs não aconteceu isso. Tá? A Procergs cada vez foi acumulando mais e ela foi somando, ela foi se colocando mais desafios. E na medida em que ela foi fazendo isso, ela foi galgando estágios, níveis, né? Até chegar ao reconhecimento lá pelo Prêmio Ouro. É um feito isso.
E a empresa se orgulha muito disso, viu, Perrin? A gente tem lá o prêmio, eu acho que isso é uma etapa, porque isso também faz parte, né? A gente precisa de reconhecimento, a gente precisa de avanço, porque, na verdade, tu tem o reconhecimento porque tu te esforçou para ter, atingir aqueles requisitos, e de uma certa forma traz o aprendizado, né? Dos requisitos que teve que preencher pelo PGQP. Eu estou imaginando dessa forma.
E além do prêmio Qualidade RS Ouro, ela também foi, num determinado período, reconhecida como uma instituição de liderança em inovação, né? É porque ela está voltada para o tema da inovação.
Né? E é uma empresa inovadora, né? Agora,
eu acho que isso de sobreviver às diferentes gestões é um grande desafio para o setor público, assim, porque a gente sempre ouve falar, né? E agora que eu estou há um ano e meio dentro do governo, eu vejo o impacto que isso causa, o desperdício que isso é de produtividade, assim, né? De não dar. E eu acho que a melhor maneira é realmente a excelência no serviço, né? A melhor maneira do corpo técnico se proteger e de garantir é excelência no que tu faz e convicção do que tu está fazendo, né? Porque isso garante que...
A melhoria.
Garante a melhoria e garante que está no caminho certo, porque não vai mudar algo que está no caminho certo e que está consolidado, né? Então, eu acho que isso é uma tarefa importante, assim, do serviço público, que é se consolidar como excelência no que faz, assim.
O dia que
fazer bem para que não deixe de fazer, né?
O dia que o servidor público se conscientizar disto, as mudanças estarão menos na mão dos governantes que vêm e muito mais na segurança que o servidor, a estrutura, acaba passando à nova administração que chega, no sentido das coisas boas e corretas que estavam sendo feitas, exigindo do governante que vem ele se colocar num nível de desafio muito mais elevado, né, para poder marcar a sua gestão.
Sim.
Do que hoje ele fazendo a coisa simples. Ele chega lá, isso aqui não faz sentido, desmonta com a maior facilidade, coloca outras coisas, mas quem está pagando esses desmontes e a reconstrução é a população. Né?
E pagando um preço alto, porque ele é o preço do atraso, né? Tu não consegue mensurar isso.
Perfeito.
Porque quando não consegue dar continuidade, não anda, né? E a gente tem visto o que tem acontecido em diversas áreas, o impacto aí.
Né? Essa questão da continuidade é um assunto recorrente, né? Não é de agora. E realmente existe uma certa dificuldade para os governantes, eu não falo pela Procergs, porque a Procergs eu acho que não trabalha dessa forma, até por ser empresa pública, né? Mas a gente vê muito na Secretaria.
E de tecnologia, né?
E a empresa está responsável pelos serviços de grande parte do Estado. Então, tem uma responsabilidade muito grande nas questões de segurança e continuidade. Então, ela não para. Então, muda a secretaria. Mas a gente costuma ver, assim, algumas mudanças, às vezes, desnecessárias. Isso também não adianta. Tem algumas coisas que também elas mudam conforme o tempo e as necessidades daquele momento, daquele governo, né? Então, o que a gente tem que fazer, geralmente, eu penso, né, é sempre procurar buscar uma constância e eficientização no uso dos recursos, né? Quando tu vai fazer uma ferramenta como o Tudo Fácil, bom, ali tu tem certeza de que ela é simples, né? Ela é necessária. de que é um serviço que ele vai ser bem utilizado, vai ter os seus recursos utilizados de forma rápida. Existe uma dicotomia aí, porque, na verdade, a gente tem que ter segurança de que o recurso vai ser bem utilizado, mas é também, para o empreendedorismo, a gente tem que, às vezes, arriscar um pouco, né? Uhum. Então, o balanço disso, o equilíbrio, para quem está no poder público, ele não é muito fácil. Eu reconheço que o nosso desejo era poder experimentar diversas tecnologias inovadoras que pudessem cada vez mais melhorar o serviço do cidadão, mas nem sempre isso é possível, né? A gente trabalha com recurso limitado. Então, acho que talvez o mais inovador seja conseguir fazer esse equilíbrio, né, de dificuldade de orçamento com trabalhar questões inovadoras de inovação e tecnologia dentro do governo. Isso estou falando da parte do governo. Perfeito. Claro que na iniciativa privada ela funciona de forma diferente.
Mas, Débora, a inovação, na verdade, ela pode ser uma simples melhoria, né?
Sim.
Que num determinado ambiente ela pode ser tanto incremental quanto disruptiva, né? Então, é claro que o ideal sempre é que você consiga fazer a disrupção e de repente você...
Perri, explica para nós, porque nós estamos com um público bem diverso, disruptivo. Qual é a diferença ali para nós aqui?
É uma transformação radical, né? Ou seja,
a gente inova, tem uma transformação, inovação disruptiva quando ela é radical.
Sim, quando você consegue, por exemplo, tipo mudar
Uber,
a tecnologia, mudar processo, mudar conceito de negócio, né? Aí você sai de um patamar para outro, completamente diferente. Você muda o negócio, né? E aí sim, você deixa de fazer como você fazia para fazer de uma forma completamente diferente. E incremental é quando você vai conseguindo... Por isso que a gente, quando entra nas organizações, especialmente no ambiente público, né, a gente entra com algo que a gente tem plena convicção, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é o mais importante, porque é meio, né, que é método. Porque
certo.
O método ajuda a estruturar a gestão. Por que que a gente... trabalha modelo de gestão, porque quando você tem uma gestão estruturada, você não toma decisão de qualquer jeito, né? Você toma decisão em cima de fatos e dados, de análise, você vai definir prioridades, você vai então qualificar a tomada de decisão.
Isso.
Né? Isso é muito importante em qualquer organização, muito mais na organização pública. Eu costumo até dizer, é possível até que numa organização privada isso não precisasse funcionar bem, mas no setor público tem que ser exemplo, tem que ser modelo, muito mais necessário, né? Porque ele está trabalhando exatamente para a sociedade, ele não está trabalhando para alguém que está adquirindo um serviço e tal, né? E aí a gente se depara com questões, né, que é as que a gente se debate hoje. Por exemplo, puxa vida, nós precisamos melhorar o ambiente, por isso precisamos inovar, ter outros níveis de resultados, ser mais competitivo, ter condições de sonhar com a sustentabilidade, né, para tudo que a gente faz. Puxa, mas isso é diretamente dependente de duas coisas. Uma é o nível de ensino da educação no país e tal, né? O quanto isso está servindo para formar, conscientizar as pessoas para um nível de participação mais elevado, acompanhando o que está acontecendo, contribuindo, influenciando, né? Cobrando o que não é feito, né? Então, isso de um lado. E do outro lado é uma mudança de cultura, né? É estabelecer uma cultura empreendedora. Não é mais possível andar no mundo de hoje sem ter um comportamento empreendedor.
Que também está ligado à educação, né?
Que também está ligado à educação. Então, assim, é ilusão a gente achar que nós vamos avançar enquanto sociedade se a gente não tiver o que eu costumo dizer, 5 palavrinhas-chave. Primeiro, eu digo que são 5 Cs, né? Que é clareza nas regras, que é conhecimento, que é consciência, conexão e me falta uma, enfim.
Mas essas 4 já estão bem.
Mas veja bem, se essas coisas não estiverem atendidas, a gente não coloca, né, o país,
são
a sociedade,
conceitos,
num outro patamar.
Num outro patamar, né? Então, tem uma série de modificações, né? Gente, nós estamos encerrando.
Já?
Eu vou fazer uma reclamação aqui, que a gente fica com muito pouco tempo. Eu desejaria, assim, ó, sempre estar aprofundando mais todos esses assuntos com as pessoas que estão aqui, principalmente com vocês, assim, que eu acho que foi... Esse nosso papo é bem legal. até para a gente sim também divulgar um pouco Tudo Fácil, né, Fabíola? Acho que às vezes a gente tem as ferramentas, isso era uma coisa que até ia falar, Perri, eventualmente a gente tem essas ferramentas, mas a gente não consegue divulgar dentro do governo do estado, né? E aí vem um pouco do teu ser, né, a comunicação, né, como ela é importante, né, o conhecimento, né? Às vezes a gente não tem o conhecimento e não utiliza um pouco, ou às vezes a gente tem muito da tecnologia no governo, acontece muito, mas a gente não tem gente, né, o suficiente para utilizar isso. Gente, foi um prazer ter vocês dois aqui. E aí, assim, eu vou passar para vocês darem uma palavrinha de despedida aqui do nosso programa. E eu gostaria que vocês, de novo, né, viessem numa outra ocasião. Aí a gente vai tentar pleitear um pouquinho mais de tempo, né, Sabrina? Pierre, obrigada.
Eu vou me somar aqui na reivindicação de mais tempo, porque eu acho que isso falta um pouco.
E, né, o assunto é bom, né?
A gente se envolve em tanta coisa acontecendo, e a gente acompanhando e levando, mas a gente tem pouco tempo para falar de todas as coisas boas que estão acontecendo, né? Então, por isso que eu digo sempre assim, pô, nós temos que reforçar a comunicação, nós temos que melhorar a nossa capacidade de fazer com que isso chegue em mais gente, mais organizações e assim por diante, né? Nós estamos fazendo dentro da nossa casa o esforço para isso, né? Mas reputo de muita importância, né, ter participado aqui, gostei muito de participar. Eu sou candidato a vir tantas vezes quantas
me chamarem. Nós
adoramos,
você tem muito conhecimento, Pedro, tem que vir mais.
Né? E a gente está tentando lá também nos novos negócios, criar as nossas startups, montar os nossos aplicativos, né? Ter as plataformas através das quais a gente pode atingir mais gente, enfim, e continuar essa batalha que a gente vem fazendo há tanto tempo, né, de melhorar resultados nas organizações através de qualificação de pessoas, desenvolvimento de competências e também de estimular as pessoas a correrem risco, a inovarem, né, ter eficiência naquilo que fazem, garantir isso. Quer dizer, uma coisa não vem para substituir a outra, isto é uma evolução. Né? A gente faz qualidade e produtividade, a gente incorpora tecnologias e faz inovação para aperfeiçoar as nossas governanças e atingir aquilo que é o nosso objetivo final, que a gente enxerga hoje, que é ser sustentável em tudo que a gente faz. Então, a sociedade quer ser sustentável. As novas gerações que vêm aí pensam nisso o tempo todo. E eles têm valores muito fortalecidos com relação a esses conceitos, a esses princípios e tal. Claro, a gente que, eu digo que é de uma geração anterior, a gente já viu tanta coisa acontecer, a gente já quebrou tanto a cara, né, com coisas que a gente encontrou, obstáculos enormes, que a gente acaba sendo mais suscetível a negociações. A boa notícia é que essa nova geração, ela vem e ela tem muitas coisas que ela não aceita negociar, porque ela acredita e ela entende que aquilo é que vai ser, digamos assim, o que vai se motivar e que vai entusiasmar para que ela continue.
Valeu, obrigada, Pierre. Tu tem muita coisa para falar, mas assim, ó, valeu mesmo a tua presença, muito obrigada. Fabiola, dá um tchau para nós aqui.
Então, obrigada pela participação. Eu acho que o que fica para a gente, assim, é estimular que as pessoas se animem, né? A gente está vendo um momento tão difícil, assim, nacionalmente, estadualmente, né? Tantas dificuldades, assim, e que eu acho que a gente não pode, com isso, se sentir derrotado, assim. Eu acho que a gente tem que ter coragem de empreender e aproveitar esse momento exatamente para fazer diferente e para fazer a diferença, né?
Isso aí.
E que nas pequenas coisas, que a gente não fica esperando grandes projetos, mas a gente pode devagarinho, cada um fazendo a diferença, criar um ambiente melhor.
Muito obrigada, Fabiola. Ótimo te ter aqui. Sucesso lá no Tudo Fácil. Nós queremos mais que ninguém.
tudofacil.rs.gov.br.
Isso aí. Obrigada, gente. Abraço.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.